das diferentes entidades no âmbito do Conselho Económico e Social, e é nesse sentido que agradecemos a sua disponibilidade para estar connosco e emitir a opinião, visto que um dos projetos de lei de iniciativa do Partido Socialista propõe precisamente a representação que aqui representa, a vossa participação no SES. E é nesse sentido que vamos fazer esta audiência. Concedi-lhe 10 minutos para tecer alguma consideração que achar relevante e, posteriormente, passarei a palavra à senhora e aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares para colocarem alguma questão que desejem ver esclarecida. Darei de novo a palavra no final para poder dar as respostas consideradas convenientes. A palavra é sua, quero ter a gentileza, por favor.
Muito bom dia. Queria dizer que provavelmente não utilizarei os 10 minutos de forma total. Penso que estes projetos e a realidade é um pouco autoexplicativa. Neste momento temos uma reconfiguração social que ocorre de forma radical na sociedade portuguesa, que muda a natureza das relações laborais e, consequentemente, também das condições sociais. Nós, enquanto Associação de Combate à Precariedade, desde 2012, mas tendo trabalho nesta área desde 2007, enquanto um movimento informal, aliás, dois movimentos informais que se fundiram, a Associação, os Precários Inflexíveis e os Fartos Destes Recibos Verdes, vimos alertando para as várias dimensões em que este fenómeno ocorre, isto é, não apenas em questões de falsos recibos verdes, mas também, naturalmente, trabalho temporário, contratos a prazo, bolsas e outros esquemas utilizados para manter os trabalhadores aliados dos seus direitos e que, infelizmente, se vão normalizando e, mesmo hoje, ter um contrato de trabalho não é a mesma coisa que ter um contrato de trabalho há 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, fruto das sucessivas alterações que vão ocorrendo à legislação laboral. Assim sendo, perante a grande alteração que isto implica, quer no que diz respeito aos direitos sociais, cívicos, laborais, quer à distribuição de renda, nomeadamente estes setores são setores cada vez mais empobrecidos, com cada vez menores condições de independência, com cada vez menores condições de representatividade, inclusivamente, é natural que sejam setores particularmente atreitos a aliarem-se da realidade social, da realidade política. É da nossa opinião que a maior parte dos setores que se abstêm de participar socialmente, até mesmo de votar, são setores que estão afastados dos plenos direitos civis e que nós, naturalmente, temos trabalhado nessa questão, não apenas procurando esclarecer e trazer à discussão pública estas alterações, mas dar respostas concretas, nomeadamente com aconselhamento, nomeadamente apoiando grupos de pessoas em situações extremas que vêm ter connosco e que nós damos apoio, quer aconselhamento, quer inclusivamente algum apoio quando temos possibilidade, pondo em contacto com advogados que são amigos nossos. E temos, durante os últimos anos, tido uma atividade que tem ganho alguma notoriedade, até de uma forma mais formal, nomeadamente através da apresentação da Lei contra a Precariedade, que foi feita em conjunto com outras organizações, mas na qual nós tivemos um papel bastante central. Aliás, não apenas até à apresentação da Lei contra a Precariedade aqui no Parlamento, como no processo seguinte de discussão da mesma, de alteração da mesma e da Lei contra os Recibos Verdes, que foi a que foi aprovada no final, sendo que as outras preocupações que estavam presentes na Lei contra a Precariedade continuam para nós a ser centrais, nomeadamente a proliferação do trabalho temporário e eternização dos contratos a prazo. Para nós, parece-nos aceitável e normal que haja uma revisão daquilo que é que tem sido até agora o Conselho Económico e Social, que acaba por fazer uma espécie de outra Câmara, representando também interesses, os vários interesses presentes na sociedade, pelo que nos é permitido conhecer, que tem um papel que nos tem parecido interessante, que nos tem parecido crítico, que nos tem parecido relevante, mas que acaba por ser um pouco esvaziado no fim, porque, para todos os efeitos práticos, e apesar de todos os pareceres muito críticos desta organização que junta todos os setores da sociedade, pelo menos muitos setores da sociedade, apesar de, por exemplo, pareceres críticos que têm saído sucessivamente orçamentos de Estado, não apenas deste governo, inclusivamente do governo anterior, que depois não tem qualquer consequência prática, portanto, parece-nos que também há um esvaziamento e que é importante combater essa perspectiva. Naturalmente não vamos focar-nos muito na questão da contestação social, que é um grupo permanente, não é uma comissão permanente do Conselho Económico e Social, mas parece-nos que tem sido bastante esvaziado e instrumentalizado e acabando por não representar de todo o que é o Conselho Económico e Social, e mesmo não acabando por não representar supostamente a mini conferência de partes da sociedade para chegar a acordos, e portanto está um pouco esvaziada, e é uma questão importante que nos preocupa. E pronto, acho que estaria disponível agora para quaisquer esclarecimentos que vejam oportunos. É isso.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro João Camargo. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria apresentar os cumprimentos e agradecer a vinda do Engenheiro João Camargo, enquanto dirigente da Associação de Combate à Precariedade. Um preâmbulo muito breve, como a Sra. Presidente já referiu, houve um conjunto de partidos, nos quais o PS também se inclui, que apresentaram propostas no sentido de uma alteração à composição, não da Comissão Permanente, mas do Plenário do Conselho Económico e Social. O Partido Socialista apresentou para uma inclusão de um conjunto de novos membros que não estavam presentes, designadamente associações representativas dos interesses dos imigrantes, da juventude, dos reformados pensionistas, e neste caso só o Partido Socialista, porque nestas áreas também outros partidos apresentaram propostas, mas o Partido Socialista de facto foi o único que apresentou uma proposta no sentido duas associações representativas dos interesses específicos dos trabalhadores sem vínculo e trabalhadores temporários terem representantes no plenário do Conselho Económico e Social. Eu queria dizer que esta proposta, percebendo que estamos no domínio de um novo campo, mas acho que devemos ter a coragem de o fazer, embora com lucidez e com bom senso, e é para isso que servem estas audições e o trabalho que estamos a fazer aqui no grupo de trabalho, ou seja, percebendo bem qual a melhor forma de legislar e estando a falar de novas matérias e, como aqui referiu, de uma reconfiguração social, de uma mudança da natureza das relações no mundo do trabalho, estando a explorar novos domínios e novas realidades, a cautela que o bom senso impõe. E é isso hoje que estamos aqui a fazer, e nada melhor do que ouvir quem tem contacto direto com a realidade para nos ajudar e dar contributos à melhor legislação que queremos. Mas as nossas propostas são inspiradas por aquilo que o Sr. Engenheiro já referiu, ou seja, de facto a sociedade é dinâmica, tem abrindo profundas, não lhe chamaria reformas, mas alterações radicais no nosso modelo social, com forte impacto no mundo do trabalho tal qual o conhecíamos, e que incidiu sobretudo sobre estes setores que já referi, para os quais nós entendemos que, dada a sua relevância, necessidade de ter voz, de contribuir para a paz e para o diálogo social, era importante que estivessem no plenário do Conselho Económico Social, que neste momento parece-nos que pode estar deficitário relativamente a estes quatro setores. Eu quero dizer, para antes de terminar, que concretamente em relação à Associação de Combate à Precariedade, nós tínhamos muito interesse nesta audição, dado que fomos o único partido que propôs esta questão da inclusão no Conselho Económico e Social. Nós tivemos aqui, e quero-lhe colocar esta questão, algumas dúvidas, digamos assim, relativamente à questão semântica, à terminologia, ou seja, nós apresentámos uma proposta para a inclusão do chamado de associações representativas dos trabalhadores sem vínculo e trabalhadores temporários. Admitimos, como eu referi, que estamos num campo novo e desde logo a questão de trabalhadores temporários, nós próprios admitimos que pode suscitar algum mal-entendido, alguma confusão. Os trabalhadores temporários, que são trabalhadores que trabalham para empresas de trabalho temporário, que é outra realidade diferente e não é esse que nós nos queremos referir. Poderíamos ter utilizado a expressão precários, trabalhadores precários, e portanto é desde logo uma questão de pormenor e de semântica, mas que tem naturalmente relevância e gostava de ouvir a sua opinião sobre se entende que trabalhadores sem vínculo parece-nos que não oferece muitas dúvidas, trabalhadores temporários ou trabalhadores precários, qual da expressão será a melhor. Nós entendemos que como trabalhadores sem vínculo são aqueles trabalhadores que estão em bolsas, estão em recibos verdes e que, portanto, não têm nenhum tipo de contrato, nenhuma vinculação. Os trabalhadores temporários ou precários, se entender que essa expressão é mais correta, estamos a falar de facto, trabalhadores que trabalham com contratos a prazo, estágios e agora até esta nova modalidade dos SEIs, dos contratos de emprego e inserção, etc., como aqui referi, um conjunto de novas realidades no domínio do mundo do direito, do trabalho até, e na administração pública, inclusive, que há subjacente sempre a precariedade. Há um contrato, mas que claramente tem um horizonte, quase sempre muito curto, infelizmente, muito curto, onde irá cessar o contrato. E, portanto, daí esta nossa designação, sem vínculo ou trabalhadores temporários ou precários, se entender melhor. Nós achamos que é preferível que esta realidade destes trabalhadores, e também gostava de ouvir esta outra questão, a dimensão destes novos fenómenos. Nós entendemos que são muitos, ou seja, que existem muitos trabalhadores em recibos verdes, que existem muitas bolsas, existem muitos contratos a prazo, existem muitos estágios, existem, vou terminar a senhora presidente, muitos contratos de emprego e inserção. Mas gostava de ouvir se estamos enganados ou se estamos certos, e se de facto esta realidade tem expressão ou não. E com tendência, eventualmente, infelizmente, para aumentar. E nesse sentido, entendemos que devem estar, porque é preferível que estejam e que contribuam para o diálogo social, porque é aí que se faz, e que façam ouvir a sua voz e ajudem a uma maior coesão social, do que estar fora e assistirmos até ao tipo de fenómenos que contribuem, assim, para a destabilização social, e não é esse o caminho que pretendemos. Termino mesmo, porque esta questão é muito direta. Coloca-se também a questão, colocou-se aqui em audições anteriores, outros diferentes grupos parlamentares, com toda a legitimidade, perguntaram ao PS se, e bem, com toda a legitimidade, mas se, primeiro, o que eram estes conceitos, e segundo, se existiam associações e organizações que estavam institucionalizadas e, portanto, capazes de assumir este papel no Conselho Económico e Social. Nós entendemos que sim, e cá está um exemplo concreto de uma associação que está institucionalizada, tem órgãos, funciona, tem representados, tem representantes e, portanto, esta é outra questão que gostava de lhe deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, eu devia ter começado por aqui porque era uma questão à Sra. Presidente. Eu notei há pouco olhar para a sala, algumas audições estão a ser objeto de gravação vídeo e outras não, como é o caso desta. Estamos a fazer só uma gravação sonora, é isso? Ok, porque eu notei noutras audições em que houve uma gravação no vídeo e depois ficamos com o ficheiro para poder visualizar. Neste caso isso não está a acontecer. Ok, muito obrigado.
Os serviços dizem-me que não, que é áudio. Senhor Deputado Arménio Santos, quero ter a gentileza. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero também começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro João Camargo. Nossa bancada apresentou, de facto, também um conjunto de propostas, não aquela que vos respeita diretamente. Entendemos que o Conselho Económico e Social já foi constituído há 20 e tal anos, a sociedade evoluiu, a sociedade evolui, as formas de organização desta nossa sociedade também são capazes de encontrar formas diferentes de se expressar e de se organizarem os seus interesses específicos nos vários segmentos da economia, na área social. E pensámos que situações como os nossos imigrantes deviam ter, porque é uma fonte de receita, não só representam muitas pessoas, nossos compatriotas, e também contribuem fortemente para a nossa economia, e que deviam ter assento no Conselho Económico e Social, como a juventude, como reformados, cada vez é uma população mais numerosa, bem como o tecido empresarial e o tecido laboral deviam ver, ter a oportunidade de estarem representados no Conselho Económico e Social. Outras formas representativas desses mesmos interesses não é alargar o peso das organizações que já lá estão, mas agregar outras que já estão organizadas no terreno e que, pelo seu peso concreto, justificam que também a sua voz seja ouvida no Conselho Económico e Social. Esta era a nossa perspectiva e é a nossa opinião. No que toca a esta vossa pretensão e a esta iniciativa do Partido Socialista, que é legítima e que nós naturalmente respeitamos, mas desde o princípio e com toda a abertura e franqueza lhe também transmitimos, desde o princípio manifestámos alguma reserva e por uma razão muito simples. É que o trabalho precário ou o trabalho sem vínculo, digamos que é toda aquela relação em que alguém presta a sua força de trabalho a uma entidade patronal, seja ela qual for, e que hoje no nosso tecido, no nosso edifício de organização social e política e laboral, estão estabelecidas organizações e reconhecidas organizações em termos constitucionais, em termos legais, para expressar esses interesses. E essas organizações são os sindicatos e as comissões de trabalhadores. E, portanto, hoje nós assistimos em qualquer setor da atividade. Há trabalhadores com contrato a prazo, há trabalhadores com uma relação precária, mas isso não impede que esse mesmo trabalhador não esteja associado na sua organização de classe, no seu sindicato. Pensamos que os sindicatos, quase que diria, não há nenhum sindicato em Portugal que não tenha muitos ou poucos associados que não estejam a laborar com um vínculo precário. Ora bem, daí que nós entendamos que esta vossa pretensão devia ser assumida e melhor representada pelas organizações sindicais. Porquê? Porque nos parece que as organizações sindicais têm um quadro legal definido, têm um funcionamento institucional também definido, é possível saber-se qual é o peso real de cada estrutura laboral. Não basta as pessoas dizerem nós temos 20 mil associados, como todos sabemos, é possível avaliar-se mais ou menos com algum rigor o peso real de cada uma dessas instituições e, portanto, por esse processo é possível saber-se se esta ou aquela entidade, se esta ou aquela instituição tem realmente justificação ou tem uma representatividade para estar aqui neste órgão ou noquele outro órgão. Ora bem, no que toca aqui a este segmento laboral, nós não sabemos como é que se pode amanhã avaliar o peso institucional destas organizações. Não sabemos, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, e se calhar o mais relevante para nós, é que isso pode significar um esvaziamento da representação sindical, e nós, social-democratas, defendemos que, tal como a área empresarial deve estar associada, deve ter organizações representativas fortes para ser um interlocutor importante aos vários níveis, também a parte do trabalho deve estar organizada em sindicatos ou em comissões de trabalhadores, nas suas formas de organização que entenda, com uma representatividade forte, com capacidade de expressar com legitimidade e com credibilidade os interesses que representam. Se nós vamos, em verdade, para um caminho de disputar esse espaço e esse papel aos sindicatos, interrogamos-nos se não estamos aqui a dar uma machadada no associativismo sindical. E nós gostaríamos que o movimento sindical, seja ele qual for, cada vez seja mais pujante, cada vez seja mais representativo, cada vez seja mais forte, cada vez seja mais credível. E nós receamos, termino já, Sra. Presidente, e nós receamos que, ao enverdarmos por aqui, estejamos exatamente a contribuir para a fragilização do movimento sindical. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arménio Santos. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada, quero ter a gentileza.
Muito obrigada. Muito bom dia ao Engenheiro João Camargo, aqui em representação da Associação de Combate à Precariedade. Nós estamos a discutir alterações no plenário do Conselho Económico e Social, portanto, não são alterações, são estas e não outras. E eu creio que, independentemente do que se pense, o que é o Conselho Económico e Social, e concordando com a análise já feita pelo João Camargo relativamente ao esvaziamento do papel, às vezes, do Conselho Económico e Social e há pouca... E, portanto, e há pouca atenção que o Governo dá aos seus parceiros, independentemente disso, tem todo o sentido que este Conselho represente aquilo que é a realidade social hoje. E independentemente também do que disse o deputado Arménio Santos relativamente à consideração dos sindicatos, que nós também defendemos que devem ser, que devem reforçar o seu papel, que são a organização económica dos trabalhadores, é verdade, mas não nos podemos aliar àquilo que é a sociedade atual e aquilo que são os movimentos existentes, o papel que desempenham, e, portanto, não podemos em nenhum momento restringir esse papel de cidadania e de participação. E, portanto, percebemos hoje que muitos dos trabalhadores, ou uma parte significativa dos trabalhadores em situação de precariedade, e são vários os formatos de precariedade, portanto, têm dificuldade em rever-se nos sindicatos. Independentemente da opinião que tenhamos sobre esta temática, a verdade é que hoje esta Associação de Combate à Precariedade é reconhecida, fez um caminho de grande importância, aliás, parte dela o lançar para a sociedade do tema precariedade, teve um papel importante nas pessoas precárias, porque elas em si não se reconheciam até como sujeitos políticos precários, interventivos, e portanto esse é um papel que esta associação agora, portanto, fusão de dois movimentos que tiveram esse papel importante, não pode ficar de fora desta participação. O Conselho Económico e Social e o seu plenário, que é disto que estamos a falar, pode sofrer mutações e deve sofrer mutações consoante a realidade mude. Portanto, nada é estático e tem que ser ele em si dinâmico e representativo das várias, portanto, das várias forças em presença na sociedade. E nessa circunstância, eu considero que faz todo o sentido esta representação também nesse plenário, à semelhança de outros setores. Aliás, nós estamos em discussão de especialidade de muitos projetos que se complementam, alguns coincidentes, outros não, mas complementam-se em si, e portanto nem todos os partidos apresentaram as mesmas propostas, alguns escusaram-se de o fazer para também não duplicar propostas. Aliás, já temos alguns casos de duplicação. E, portanto, na nossa opinião, acho que faz todo o sentido esta representação, sendo que temos a consciência que a transformação não se faz apenas por esta via, faz-se, com certeza, faz-se por outras vias também. Faz-se a afirmação destes sujeitos políticos precários que são cada vez mais hoje o tecido do mundo do trabalho, infelizmente. Essa afirmação passa por as mais diversas formas, não só na representação institucional, como é este o caso, mas também naquilo que são o papel das organizações sindicais ou não, no aconselhamento, na reivindicação, no papel reivindicativo que este movimento teve uma importância determinante na construção da iniciativa legislativa de cidadãos que viria a dar origem à lei que hoje temos, bastante melhor do que se tinha, não é? E, portanto, parece-me que neste momento é possível fazer este alargamento e incorporar esta participação de movimentos que representem e que têm trabalho nesta área, independentemente do reforço sindical, porque acho que nada choca, mas tudo junta na sociedade, e portanto não podemos ter a pretensão de querer esquematizar o mundo do trabalho e circunscrevê-la a uma só representação. A geometria neste caso também é variável e assim deve ser, e por isso a nossa opinião concordante com esta inclusão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Mariana Aivec. Dou a palavra agora de novo ao Sr. Engenheiro João Camargo, no sentido de tecer as considerações que achar por pertinentes e convenientes. Faz favor, quero até a gentileza.
Muito obrigado pelas vossas intervenções. Parece-me que a razão pela qual se está a discutir este assunto hoje é porque, de facto, há alterações radicais de fundo na sociedade, que têm a ver com ciclos económicos, que têm a ver com modelos de desenvolvimento, que têm a ver com todas estas circunstâncias. E, naturalmente, que há cada vez uma maior quantidade da população que está subrepresentada ou totalmente não representada. E acho que também é um pouco nesse sentido que se fazem estas propostas, para, de algum modo, mitigar essa circunstância. Ora, nessa perspectiva, e voltando um pouco atrás agora, a questão dos trabalhadores temporários versus os trabalhadores precários é que, bem, nós incluímos também o trabalho temporário, através de empresas de trabalho temporário, como uma forma de precariedade extrema. E, portanto, para nós, um trabalhador temporário é exatamente isso. E uma ETT é exatamente uma empresa que se coloca entre uma entidade que contrata um serviço e um trabalhador para ficar com uma fatia considerável do seu salário. E, portanto, para nós, essa questão é absolutamente clara. Aliás, era uma das questões da proposta de lei, da lei contra a precariedade. Portanto, para nós fará muito mais sentido dizer trabalhadores sem vínculos e trabalhadores precários. Mas é a nossa opinião, naturalmente. Sobre a dimensão deste fenómeno, bem, números assim por alto, a recibos verdes há uma população flutuante entre os 800, 1000 e 1 milhão de trabalhadores. Há uma grandíssima variabilidade, temos visto até através das estatísticas do INE, uma oscilação que vai entre, sobe e desce 100 mil trabalhadores de um trimestre para o trimestre seguinte, o que mostra também a vulnerabilidade das pessoas às oscilações de mercado, às oscilações dos ciclos de investimento, etc., e que também demonstra, porque isto tem depois um impacto direto na vida destas pessoas. Embora a maior parte dos recibos verdes sejam falsos recibos verdes, isto é, não têm uma oscilação, porque são, de facto, pessoas que trabalham em todas as condições para ter um contrato de trabalho, todas, só que no final do mês, na verdade, é-lhes imposta uma condição laboral que não é a sua, mas que, fruto da insuficiência económica, geralmente, da falta de organização, etc., etc., leva a que as pessoas aceitem esta condição, a falta de emprego também, noutros casos, e, portanto, esta é uma dimensão bastante elevada. A nível de contratos a prazo, estaremos entre os 500 e 600 mil, também há uma elevada variabilidade. Nós temos feito análises permanentes do que são as oscilações, baseadas principalmente nos relatórios trimestrais do INE. Temos feito algumas avaliações até a 10 anos, recuando até ao início do século, que mostram algumas tendências claras. Essas tendências são para um aumento da contratação a prazo, uma redução dos contratos a tempo inteiro, uma redução dos contratos indeterminados, isto é, sem termo. Embora, agora curiosamente, até o Governo tem falado acerca disso, houve um pequeno aumento dos contratos sem termo, mas para nós é bastante claro. A razão pela qual isso ocorre é porque um contrato sem termo hoje não é a mesma coisa que um contrato sem termo há 3 anos atrás. E, de facto, as alterações da legislação laboral, o aumento da facilidade dos expedimentos, etc., levou a que isso ocorresse e pronto, é claro. Sobre contratos de emprego e inserção, parece-nos que são cerca de 60 a 70 mil. É uma dimensão alarmante. Para nós não faz qualquer sentido. É mais um caso que demonstra uma espécie de dimensão kafkiana do que é que pode ser o apoio no desemprego e como isso é virado de pernas para o ar e o apoio no desemprego passa a ser um apoio às empresas de forma direta, mas em vez de apoiar diretamente as empresas é entregando-lhes mão de obra muito, nem vou dizer escrava, mas muito, muito barata. Sendo que, obviamente, as pessoas, para ter subsídio de desemprego, descontaram. E, portanto, não é um favor que se lhes está a fazer, dando-lhes o subsídio de desemprego. Foram descontos que foram efetuados para a Segurança Social. Os conceitos, pronto, e para nós fizemos esta análise quantitativa, e isto oscila naturalmente, mas, algures em dezembro de 2012... a maior parte da população ativa portuguesa já era entre trabalhadores precários e trabalhadores desempregados. Portanto, a dimensão deste fenómeno é clara, é a tendência para tornar-se a regra, a norma. Depois, obviamente, haverá, aliás, a pulverização destas formas diversas de contratação permite camuflar muitas vezes este fenómeno, mas para quem está no terreno, para quem conhece as pessoas em todos estes tipos diversos de contratação, sabe que, no fundo, lhes subjaz a mesma lógica e os mesmos efeitos finais. Sobre a reserva, que o PSD... que o PSD aqui destacou, nós temos feito desde o início da nossa atividade um trabalho, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com outras organizações de trabalhadores precários em outros locais da Europa, não temos feito um processo de divergência e de alienação em relação ao mundo sindical. Pelo contrário, temos feito iniciativas conjuntas, temos procurado, e aliás temos, na minha opinião, conseguido promover alterações a nível das práticas dos sindicatos, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores precários. Penso que a nossa ação tem-se pautado por conseguir, primeiro, que esta realidade se tornasse óbvia e pública no discurso político, no discurso público da sociedade, e por outro lado, também tem conseguido alterar em várias estruturas que lidam com situações afim a sua atitude. Na nossa opinião, não chega. Mas, e nós estamos totalmente disponíveis para continuar a trabalhar, obviamente, com outros parceiros sociais, nomeadamente com os sindicatos com quem sempre temos feito esse trabalho, e a nossa lógica continuará a ser a mesma. Nós não estamos aqui para cortar uma fatia importante dos trabalhadores e levá-los para o outro lado, porque isso não faz sentido qualquer. Nós, de facto, estamos aqui para recuperar uma grande fatia que está totalmente alienada da participação política, da participação social, da participação sindical, que está isolada, que está totalmente afastada do mundo e, portanto, que está sem poder de poder intervir. Nós próprios vimos-nos nessa condição e nós próprios, vendo-nos nessa condição, agimos na mesma, agimos sobre essa condição e é essa a razão pela qual existimos e pela qual temos a intervenção que temos. E outra questão, não é uma nossa pretensão estar no Conselho Económico e Social, foi-nos proposto, nós considerámos e avaliámos coletivamente essa proposta e não vimos nenhum inconveniente nisso, mas nós não estamos a fazer uma candidatura ao Conselho Económico e Social, portanto, naturalmente, compreendemos que o que nós fazemos possa chamar alguma atenção e também era esse o objetivo, é que este assunto não fosse uma espécie de metade do país fechado dentro de um armário, como se não existisse. E nesse sentido, nós, naturalmente, estamos disponíveis para participar nestas formas mais institucionalizadas, sendo que a nossa ação manter-se-á naturalmente mais noutro campo, no campo social, no campo onde nós temos influência política, pública, para poder falar com todos os setores da sociedade e para poder desenhar uma alternativa a esta degradação da qualidade de vida de milhões de pessoas.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro João Camargo, em representação da Associação de Combate à Precariedade. Agradeço-lhe a sua disponibilidade, ter vindo até nós, os contributos e os pontos de vista que nos deixou e desejo as maiores felicidades. Tomámos devida nota. Só queria, antes que eu me esqueça, dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado, só dar-lhe uma nota que o Sr. Deputado Nuno Sá veio-me dar conhecimento e pedir que transmitisse que se teve para ausentar para uma reunião que já estava muito atrasado e nesse sentido, mas que está acompanhado aqui também pelo senhor assessor que irá levar a mensagem que aqui nos deixou. Sr. Deputado Arménio Santos, quer ter a gentileza? Quer carregar? Por favor.
Eu peço desculpa não ter formulado esse pedido a quando a minha intervenção, mas queria pedir-lhe, se estiver ao seu alcance, e puder naturalmente, se nos podia fazer chegar alguns elementos que nos permitam ter uma perspectiva da vossa organização e da vossa... como funcionam. Ou seja, se têm associações, organizações, os órgãos, onde é que têm as vossas... que cidades então, tem as vossas sedes, se é que tem alguma sede, o vosso peso institucional, enfim, que nos facultem um retrato daquilo que de facto são. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica aqui formulado o pedido. Resta-me agradecer, desejar as maiores felicidades e até uma nova oportunidade. Bem-haja.